terceira edição do Observatório de Educação Pública, publicação produzida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, foi apresentada. O material reúne diversos dados comparativos do setor. A deputada Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação do Parlamento Estadual, nos fala das informações principais do Observatório da Educação.
Então, para mim é uma alegria poder oferecer à sociedade uma organização dos dados da educação que olhe não somente um retrato pontual do hoje, de ontem, mas de num tempo histórico de 10 anos. E nós fizemos isso em 2019, agora em 20, depois a presidência da comissão nova interrompeu e nós retomamos final do ano passado, e é impressionante como é importante pensar a educação, especialmente esse ano que seremos protagonistas do novo Plano Nacional da Educação Brasileira, porque está terminando o plano decenal neste ano 2014, e faremos o plano estadual e municipais da educação para a próxima década. Então, olhar para trás e ver o que deu certo, deu errado, porque elementos como financiamento da educação, que se nós olharmos especificamente a rede estadual, nós vamos ver que a Constituição Federal diz que tem que aplicar 25% da receita líquida de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Manutenção e desenvolvimento do ensino não inclui inativos, por exemplo. E o governo do estado do Rio Grande do Sul continua pagando inativos com esses recursos. O governo do estado do Rio Grande do Sul continua perdendo recursos no Fundeb e conta para os 25. E a gente foi fazer então um líquido aqui, em 2022, o governo aplicou 13,95. O governo do estado aplicou 13,95 das suas receitas líquidas de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino estadual. Então, isso explica um pouco por que o achatamento salarial, por que tantos contratados temporários, e a gente tem lá os gráficos mostrando em série histórica o que é a redução dos profissionais da educação, mais de 400% profissionais concursados, e o que é o aumento do contrato temporário, que é bem menor, ou seja, não repõe aqueles professores, mas trata-se hoje de 25.500 professores que estão com contratos frágeis, que são desligados a qualquer momento, como nós tivemos agora notícias aqui no Instituto de Educação Flores da Cunha. Nós estamos indo para lá. Ontem diziam as professoras: olha, nós estamos recebendo por WhatsApp que o nosso contrato, indo para a sede nova, depois de 10 anos, nosso contrato está encerrado. Então, um tratamento desumano de profissionais que dedicam sua vida à educação, o governo demora muito, faz pouco concurso com poucas vagas. Então, há uma fragilização nos vínculos trabalhistas, os servidores públicos, que são de apoio, que alimentação, limpeza, também é um número muito inferior, são contratados, aumenta a contratação temporária e terceirizada, e não no tamanho que é necessário. E poderia pegar um exemplo de outra ponta, Eduardo. A gente trabalha lá na educação de jovens e adultos. O que a gente observa no observatório? Aproveitando que saiu um novo censo populacional, né, que levou 12 anos. O novo censo populacional, ele nos diz onde estão e o que estão fazendo os jovens de 15 a 29 anos, que é essa juventude que deveria estar terminando o ensino fundamental médio e fazendo a universidade. Então, nós temos 42,2% desses jovens, 42%, que só trabalham. Porque se diz muito, eles não trabalham e não estudam. Quem não trabalha e não estuda é 13,9. Só que não está mais. É bastante, é um índice muito alto. Porque afinal a gente tem 2,3 milhões de jovens nesta idade de 15 a 29, e 42% deles, portanto, 1 milhão e 100 mil jovens só trabalham, abandonaram os estudos, não fizeram ou não concluíram o médio ou não foram para a universidade. E temos um grupo que trabalha e estuda, 21%, e um que só estuda, 22%. Então, que políticas vamos projetar na próxima década se nós queremos o aumento da escolarização, porque ela é necessária para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano no Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento de empregos mais qualificados, para o desenvolvimento de ciência, tecnologia, para ter capacitação para as nossas empresas? Se a gente vai olhar um outro gráfico do observatório, que está à disposição na página da Assembleia, entre lá na página da Assembleia, Comissão de Educação, lá tem o link do Observatório da Educação. Outro gráfico que nós apresentamos é o nível de escolaridade da população como um todo no Rio Grande do Sul. E aí a gente vai ver que nós temos ainda 232 mil pessoas analfabetas acima de 15 anos. 232 mil. É 0,5%, mas é 2,5%, desculpe, mas é muita gente que não sabe ler e escrever. E a maioria, vamos dizer assim, o nível de ensino em que está 34% da população é fundamental e incompleto. 34% da população gaúcha não completou o ensino fundamental. Então, política pública para essa escolarização, que é a educação de jovens e adultos. E aí nós vamos encontrar no observatório como tem sido a política de educação de jovens e adultos desde 2013. Aí vocês vão ter um gráfico, uma página, e aí a gente vai ver que a gente chegou a ter 93 mil matrículas e que em 2021 a gente baixou para 31 mil matrículas. Uma queda profunda, fechamento de escolas de jovens e adultos e turmas em todo o estado. E a gente, então, não tem essa política ao lado do cidadão e da cidadã, pujante, acessível e que invista no aumento da escolarização. Eu trouxe dois exemplos, que vai do financiamento ao atendimento e o perfil da população. Diga lá, Eduardo.
Deputada Sofia Cavedon, uma preocupação também é a questão do atendimento das crianças.
Sim, a educação infantil é uma das metas do plano nacional, estadual e municipais da educação, que era a universalização dos 4 e 5 anos, que é obrigatória a idade, né? E 0 a 3 era a meta, atender 50%. Nós temos pouquíssimos municípios que conseguiram cumprir essa meta. Essa é uma missão dos municípios. Agora, a nova Conferência Nacional da Educação Brasileira, a CONAI, extraordinária, que foi feita esse ano, ela votou pela universalização da educação infantil. Portanto, todas as crianças que pedem vaga de 0 até 5 anos têm direito à vaga. E essa é uma meta que em Porto Alegre, por exemplo, hoje tem até... está no Correio do Povo, a gente tem reunião sobre isso, tem só as inscrições do final do ano para educação infantil, 7.500 crianças não receberam vaga, não tem, então crianças que têm que estar na escola se desenvolvendo, se alimentando e estando protegidas. A infância é um tempo, e a educação infantil é um tempo que não se recupera, não tem EJA para educação infantil. Se a gente quer o sucesso escolar, se a gente quer uma infância protegida, o governo do estado criou um monitoramento, né, da primeira infância, e eu tenho dito, tem que monitorar ali, é a oferta da educação infantil, é uma das coisas mais fundamentais. Claro que é o atendimento em saúde, claro que é não violência, tem vários outros aspectos, mas esse é fundamental. E esta a gente também aborda, apesar de não ser responsabilidade do estado, mas dos municípios. No final do observatório, as últimas páginas, está o balanço do plano estadual da educação. Porque esse observatório, ele é resultado do trabalho intenso da Comissão de Educação que eu coordeno. A gente recebe essas pautas todas o ano inteiro, o ensino médio, educação especial, a inclusão, a alfabetização, a EJA, a situação das escolas, carreira, luta por concurso, tudo isso são pautas da comissão. Então, a gente, o ano passado, fez um monitoramento do plano, olhamos meta por meta e vamos ver se está cumprido. 80% das metas não estão cumpridas, não se alcançou, dificilmente vamos atingir agora nesse ano. Então a gente traz esse balanço aqui porque este material será instrumento, será base para a discussão do novo plano. E ali está contemplada a educação infantil, né? Infelizmente, com grandes lacunas.
Deputada Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, esse documento que elaborado, a senhora vai entregar para outras autoridades?
Com certeza. Ontem ainda eu fiz a entrega para a Secretária Estadual da Educação e apresentei o tema da EJA, porque levamos para lá demandas da região da fronteira, transporte escolar, fechamento de EJA, não autorização, e aí eu entreguei o observatório e disse, olha, percebe como é que está a política da EJA. Mas a gente vai levar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, nós fizemos 10 mil cópias físicas, muita gente prefere já a virtual, mas as cópias físicas irão então para todas as escolas, para as universidades, que inclusive várias estavam representadas, institutos federais representados no lançamento, porque é fonte de pesquisa sobre educação, nós temos, né, pesquisa em todos os níveis, e essa será uma fonte de pesquisa, mas especialmente aos gestores, né, à FAMURS, aos municípios, para que seja um instrumento, seja um apoio para o planejamento, avaliação da educação em cada esfera deste Estado.
Quem quiser ler o documento detalhadamente, é só entrar no site da Assembleia Legislativa, na página da Comissão de Educação.
Exato. Ou mandar um e-mail, uma mensagem para a nossa Comissão de Educação e nós podemos mandar cópia física. Nós já temos muitas pessoas pedindo do interior, de vários lugares, a gente tem separado e temos mandado, quando é o caso, ou passam lá na Assembleia. Nossa Comissão de Educação tem sempre atendimento no terceiro andar da Assembleia. E nas terças-feiras pela manhã são as reuniões ordinárias, onde a gente acolhe, então, debates, demandas, temas que está aí, inclusive, voltado nesse momento para o reinício das aulas em 19 de fevereiro. Então está à disposição física e virtualmente.
Ouvimos a deputada Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.